amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar os trabalhos do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos para mais um Prosa Rural. E o programa de hoje, está muito saboroso.
Saboroso, Aline? Como assim?
Saboroso, sim. É que nós vamos falar sobre o tambaqui. E só de pensar nesse peixe, que é um dos mais nobres da Amazônia, eu já fico com água na boca.
Que carne saborosa tem o tambaqui. Também fiquei com água na boca agora.
Eu, você e o nosso ouvinte. Todos nós apreciamos a carne desse peixe, que na natureza pode chegar a pesar 40 quilos e atingir 1 metro de comprimento.
E imagine só, o tambaqui chega a tudo isso se alimentando de frutos e sementes que encontra em seu habitat natural.
Mas como os consumidores aumentam muito mais rápido do que os tambaquis na natureza, hoje não dá mais para quem quer.
Isso sem falar na pressão pesqueira.
Com certeza, Valmir. Quanto mais gostoso e desejado, mais pescado.
E é por isso, ouvinte, que o tambaqui retirado diretamente da natureza não é mais suficiente para atender todo o mercado consumidor.
E essa situação acabou estimulando a criação do tambaqui em cativeiro.
Mas é bom deixar bem claro, Aline, que não é só colocar o peixe num tanque não, viu?
De jeito nenhum, Valmir. A criação de peixes em cativeiro é uma atividade que exige muita técnica.
E tem que ser feita com muito cuidado para evitar o estresse do animal, que compromete a qualidade da carne.
E se você está se perguntando, ouvinte, se animal fica estressado, a resposta é sim. Quer um exemplo? Se os peixes forem manuseados de modo errado ou tiverem pouco oxigênio disponível, vão ficar estressados e a carne deles vai perder aquele sabor delicioso.
Por isso, a adoção de boas práticas é tão importante. Mas quem vai explicar isso para você, ouvinte, é o pessoal da Embrapa Roraima.
E são 3 os nossos convidados de hoje. Todos da Embrapa Roraima, assim como a jornalista Clarice Rocha, que conversa com eles.
Então fique ligado, porque eles vão dar muitas informações sobre o tambaqui. Vão dar dicas de boas práticas e explicar técnicas para a criação desse peixe em cativeiro.
E quem começa essa prosa é o biólogo William Stern, responsável pelo Laboratório de Organismos Aquáticos da Amazônia. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
William, por que que o tambaqui é uma espécie propícia para criação em cativeiro na região amazônica?
Olha, Clarice, pelo tambaqui ser uma espécie nativa da região amazônica, a utilização dele na piscicultura evita problemas de ordem ambiental, com a introdução de espécies exóticas. Além disso, o tambaqui é uma espécie rústica. Ele tem um rápido crescimento, hábito alimentar onívoro, ou seja, um animal que se alimenta de frutas, insetos, plantas na natureza. Ele tem uma grande adaptabilidade ao cativeiro e a carne de boa qualidade com grande aceitação do mercado consumidor.
Quais as diferenças entre o tambaqui vindo da piscicultura e aquele que é capturado na natureza?
Olha, não existe diferença quanto à qualidade nutricional da carne. Devido ao hábito alimentar deste animal na natureza, que inclui mais de 100 espécies de frutas, algumas pessoas podem sentir diferença no sabor do peixe proveniente da pesca.
E hoje, como é esse mercado do tambaqui na região norte?
O tambaqui é a principal espécie produzida na piscicultura de Roraima e 90% da nossa produção é destinada para o mercado de Manaus.
William, muito obrigado por participar do Prosa Rural.
É, mercado não falta mesmo para o tambaqui.
Saboroso do jeito que ele é, todo mundo quer tê-lo na mesa.
E agora atenção, ouvinte, porque os pesquisadores Sandro Lores e Moisés Quadros, da Embrapa Roraima, batem um papo conosco sobre as boas práticas de manejo do tambaqui.
O Moisés trabalha com nutrição de peixes e o Sandro com sanidade de peixes.
Então, Moisés, quais as recomendações técnicas para a preparação dos viveiros para a criação do tambaqui?
Antes de colocar os peixes no viveiro, é preciso proceder à calagem e adubação dos tanques, dependendo da necessidade. Existem 2 fases na produção aqui em Roraima, na região norte como um todo. É a levinagem e a engorda. Na fase de levinagem, é obrigatório o uso da calagem e adubação dos tanques. Em caso de doença ou predadores, deve-se fazer ainda o processo de desinfecção com o uso de cal. No caso da engorda, se for um tanque novo, deve-se proceder à calagem e adubação da mesma forma. Se for um tanque onde já houve um ciclo de produção e se está reutilizando a água, vai depender do acompanhamento da qualidade da água. Então, o recomendado, na verdade, é o produtor contratar assistência técnica especializada.
Você sabia, Aline, que a fase de alevinagem é a fase de formação dos alevinos?
Ah, eu sei sim. E os tanques dos alevinos, que são os peixes recém-saídos dos ovos, às vezes são chamados de berçários.
Sandro, qual a densidade recomendada de peixes para um tanque de 1 hectare?
Em Roraima, no modelo atual, e até em alguns outros estados, a densidade de peixe recomendada é de 2.500 a 3.000 peixes por hectare para produzir peixes com 2 a 3 quilos ao final de 12 meses. Mas com o uso de aeradores ou renovação de água durante a criação, essas densidades podem aumentar 3 vezes ou mais.
Moisés, quais cuidados o produtor precisa ter em relação ao manuseio e transporte dos alevinos antes do povoamento dos viveiros?
O transporte ele pode ser feito de duas formas, em sacos plásticos com água e oxigênio ou em caixas próprias para o transporte de alevinos. Quando o transporte é feito em sacos, estes podem ser colocados em caixas de papelão ou isopor para evitar danos ao saco, furos ou que eles rasguem. O transporte ele deve ser feito nos horários menos quentes do dia. Quando chegar à propriedade, deve-se colocar os sacos nos tanques e esperar até que a temperatura da água dentro do saco fique igual à do tanque e ir misturando com a água do viveiro aos poucos, antes de soltar os alevinos.
E no caso de caixas de transporte, Sandro?
No caso de caixa de transporte, deve-se misturar a água do viveiro para igualar a temperatura e o pH.
Agora, ouvinte, toda atenção é pouca, porque o pesquisador da Embrapa vai falar sobre algo muito importante, a oxigenação.
Sandro, como a disponibilidade de oxigênio na água afeta os peixes?
Em tanques superpovoados ou mal adubados, pode ocorrer a falta de oxigênio, o que causa a redução de crescimento dos peixes, além do desperdício de ração, que consequentemente vai piorar a qualidade da água, também provoca a ocorrência de doenças e aumento da mortalidade, podendo gerar a perda total da produção.
E o que é que indica a falta de oxigênio no tanque, Sandro?
Um dos indícios da falta de oxigênio no tanque é o aumento do lábio inferior dos peixes, popularmente conhecido como beiço, ou os peixes bebendo água.
E quais as principais doenças ou alterações que os peixes podem sofrer quando a qualidade da água não é adequada?
Quando a água não está boa, os peixes ficam debilitados, podendo ocorrer doenças causadas por fungos, protozoários, bactérias e parasitas, além de doenças nutricionais. E dentre as alterações, pode ocorrer a diminuição do crescimento, perda de peso, deformidades, entre outras alterações.
Agora vamos falar sobre alimentação.
Voltando para o Moisés, e em relação à alimentação, quais as rações mais indicadas nos diferentes estágios de crescimento dos peixes?
Em primeiro lugar, existem várias marcas e vários tipos de ração disponíveis no mercado. Na alevinagem, deve-se utilizar rações fareladas com níveis de proteína mais elevados, acima de 40% de proteína. E na engorda, podem ser rações peletizadas com menos proteína, de 28% a 32%.
E para finalizar nossa entrevista, Sandro, que medidas o piscicultor pode adotar para ter um tambaqui de boa qualidade?
Praticamente a gente vai revisar os pontos que foram levantados anteriormente. Primeira medida é fazer sempre a reparação dos tanques, usar as densidades de estocagem de peixes recomendadas, fazer o acompanhamento da qualidade da água, utilizar a ração de qualidade e apropriada para cada fase de criação, realizar o acompanhamento sanitário dos peixes e contratar uma assistência técnica especializada.
Sandro, Moisés, muito obrigada pela participação de vocês no Prosa Rural.
Daqui a pouco nós vamos dar umas dicas para quem trabalha ou quer trabalhar com a criação de tambaqui. Mas antes, a Aline tem algo para você de dar água na boca.
Ah, ouvinte, o que eu tenho para você é a receita de costelinha frita de tambaqui.
Favas contadas.
Você vai precisar de 350 gramas de costelinha de tambaqui, uma colher de sopa de vinagre, sal e pimenta do reino a gosto, farinha de trigo suficiente para empanar e óleo para fritar. De posse dos ingredientes, tempere as costelinhas, empane-as e frite-as em fogo baixo, por mais ou menos 15 minutos.
Depois, minha gente, é só degustar essa delícia que eu já provei e aprovei.
Agora, vamos às dicas, como prometemos. E atenção, porque a dica do biólogo William Stern tem a ver justamente com o sabor da carne do tambaqui.
Pitacos da Hora.
Sabe aquele gosto de barro que muitas pessoas reclamam na carne do tambaqui? É importante a gente salientar que o tambaqui não se alimenta de barro. Esse sabor que às vezes alguns peixes têm, ele é devido a organismos presentes na água que produz uma substância que fica na carne do peixe. Daí a importância do produtor ter um controle da qualidade da água para evitar que o peixe da sua produção saia com esse gosto de barro no final do ciclo de criação.
Como você está percebendo, ouvinte, tudo tem ciência. Afinal, você quer vender o melhor peixe, não é mesmo?
E agora, passamos a palavra para o pesquisador Sandro Lores, que também tem uma dica importante para você.
O ditado prevenir é melhor do que remediar é extremamente importante para a piscicultura, pois o tratamento na piscicultura é muito mais difícil e caro, enquanto que a manutenção de uma boa qualidade da água previne a ocorrência de várias doenças.
Captou, né, ouvinte? Sai mais barato criar peixes saudáveis do que tratar peixes doentes.
Tudo é uma questão de boas práticas.
E o Prosa Rural mais uma vez agradece ao pessoal da Embrapa Roraima pelas dicas de hoje.
E se você quiser saber mais sobre boas práticas de manejo na produção de tambaqui, é só ligar para a Embrapa Roraima, que está à sua disposição.
Anote o número, o DDD é 95, o telefone é 4009-7145.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 95, telefone 4009-7145.
Mas se você preferir, pode ligar para o Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Madeira de cor marrom avermelhada, dura, pesada e bastante resistente aos ataques de fungos e cupins, o angelim vermelho é uma das preferências no mercado de madeiras tropicais. A árvore é a segunda espécie mais manejada em áreas de concessão florestal. Representa 8% do volume total da madeira retirada das florestas públicas federais. Mas o angelim vermelho tem uma característica incomum, o cheiro. A madeira tem odor considerado muito desagradável. Quando úmida, o cheiro fica ainda mais acentuado. Essa característica limita o uso da madeira, que deve ser evitada em ambientes internos. O angelim vermelho é encontrado nos estados de Roraima, Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. A árvore pode atingir até 60 metros de altura e 2 metros de diâmetro. A madeira é muito usada na construção civil, naval e para fazer postes e dormentes. O odor incomum pode ter sido responsável por preservar a árvore da superexploração e ter protegido a espécie da ameaça de extinção. Com o objetivo de valorizar ainda mais essa madeira tão nobre, o Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro planeja iniciar uma pesquisa científica para estudar os motivos que causam o odor e uma possível maneira de o neutralizar.
E o Prosa Rural se despede de você por aqui. Até a semana que vem.
Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Clarice Dias, edição Mônica Silveira, locução Valmir Nascimento e Aline Basile, técnica Antônio Nascimento, conteúdo Embrapa Roraima.